Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora. Nós estamos estudando então o capítulo número 9, Crueldade. Nós estávamos no áudio anterior, né, dando uma palhinha sobre essa questão do ser cruel. Esse ser cruel, ele tem uma escala, né? Tem o menos, mais ou menos e o muito cruel. Mas todos são cruéis. Então, ela está dizendo o seguinte, olha. Sob outro aspecto, num ambiente mais róseo, econômica e moralmente, desenvolveu a inveja e a amargura, não conseguindo superar a inferioridade espiritual que o precipitou novamente nos desvãos da perversidade, cultivando desdém contra as demais criaturas, desejando crivá-las de espículos dolorosos, ou seja, de processos dolorosos, certo? Então eu tenho inveja da pessoa. A pessoa me machuca porque ela é superior a mim espiritualmente, não então materialmente também. Aí eu tenho inveja, eu tenho raiva dela. Sabe? Isso aí, ao invés da gente pegar esses casos como estímulo. Essa pessoa sabe mais do que eu, essa pessoa ela tem mais identificação espiritual que eu. Então isso é estímulo para eu crescer, não para eu ficar pegando no pé dela, né, com inveja, com aquele distúrbio terrível da inveja. É isso que nós temos que estudar aqui na com a doutrina espírita, para que a nossa modificação seja possível. Sabe, quando se fala reforma íntima, às vezes eu vejo falar de reforma íntima, mas o que é reforma íntima? Reforma íntima começa com a identificação dos seus problemas, dos seus traumas. O que é que você sente? Você se observar. Às vezes você está assistindo uma coisa ou participando de determinado momento, você vê o que é que te machucou. Então, tem uma coisa que não está pegando. Tem uma coisa que está ruim. O que é isso? Aí você vai trabalhar isso. Isso é reforma íntima. Então, por exemplo, você vai assistir uma palestra, aí você tem assim, um pouco de inveja do palestrante ou da palestrante. Aí você fala assim, poxa vida, eu tenho que trabalhar isso. Então, por que que eu também não preparo um trabalho e me ofereço para falar? Ou então, por que que eu não me preparo melhor para dar passe, né? Não me preparo melhor para ser um dirigente, um condutor de um estudo, um grupo. Então, quer dizer, você muda o aspecto, em vez da inveja, você usa aquilo como estímulo para você melhorar. Né? Em alguns quadros de esquizofrenia, encontramos o paciente perverso, que é totalmente destituído de sentimento de culpa ou de consciência de dever, mantendo-se impassível diante do mais tenebroso comportamento que se permite. Dizem que os serial killers, eles são assim porque eles não sentem remorso, não sentem nada. Isso aí para mim é indiferente. Matar, isso aí é coisa natural. Ele não tem aquele sentimento da culpa, do arrependimento. Isso já é uma patologia muito séria. É uma psicopatologia, certo? São essas pessoas, né? Sociopatas, né? Que matam, assim, trabalham, eles conversam com você. E são pessoas tranquilas, pessoas do bem. Você olha assim e fala, você não acredita, né? E de repente eles são capazes de matar da maneira mais cruel. Por quê? Porque eles têm problemas psicológicos sérios, graves, adquiridos em outras existências. Mas aí você pode perguntar, por que é que Deus permite que eles fiquem no meio das pessoas? É o escândalo que precisa de vir, como Jesus disse. Às vezes a pessoa precisa passar pelo processo daquela perversidade para ele curar a sua auto-perversidade. E aí, infelizmente, é assim. Minha gente, isso vai acabar. Digo para vocês que não se assustem, isso vai chegar uma hora que acaba. E, olha só, se eu tenho em mim essa mácula também, que eu precisaria de passar por isso, e eu não passo porque vai acabar, então eu vou ter que resolver de outra maneira. Vou ter que me empenhar de outra forma para resolver a mácula que eu tenho comigo. É muito claro que a Joana coloca nesse livro a geração da dor que nós fazemos. Eu gerei a dor. Então, eu não sou vítima de ninguém. Eu gerei o problema. E agora estou recebendo, estou colhendo aquilo que eu gerei. Percebem isso? É uma coisa bem que a gente tem que analisar com muito cuidado, com muita calma, para não ficar imputando culpa nos outros. É claro que se alguém mata alguém, ele precisa ser preso, ele precisa sair do convívio social, porque para recuperar, pelo menos para tentar recuperar. Mas a gente tem que parar com esse negócio de... Às vezes acontece um desses crimes aí, a gente ouve na televisão, a mãe, o pai, ou alguém da família dizer assim, ele tem que pagar. Sim, ele vai pagar, mas ninguém pensa assim. Enquanto isso, o meu ente querido também resolveu-se perante as leis de Deus. Mas isso ninguém faz. Isso aí é muito grave, ninguém consegue entender isso. Então, minha gente, é preciso que a gente tome cuidado, que a gente amadureça bastante a nossa forma de pensar. Por isso que Jesus sabiamente diz, não julgueis. Porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então, esses atos difíceis de crueldade que a gente ouve, que a gente vê passar, tem imbróglios ali que a gente não consegue entender. Se você não conseguir entender, melhor não dar a sua opinião. Deixa passar. Com imensa capacidade de dissimular os sentimentos, pode manter-se e conduzir-se de maneira afável quanto gentil, assumindo uma personificação saudável para logo expressar-se na sua realidade cruel quando maltratada e predispõe-se a dizimar aquele contra quem volta o temperamento doentio. As psicopatas, né? São pessoas assim. Eles convivem com você quando naturalmente não mexe com eles, sabe? Trate-os como irmãos, como irmãs, para que ele veja em você um exemplo a ser seguido. Agora, se você é das pessoas que não leva desaforo para casa, de repente você está de frente a uma dessas pessoas, uma dessas personalidades que são cruéis. São cruéis mesmo. Então, por isso que a gente tem que amar uns aos outros, que foi a lição de Jesus. Eu posso não gostar demais de alguém, mas eu tenho que respeitá-lo. Porque, afinal de contas, ele também está no mesmo processo de evolução que eu. Nós não somos muito diferentes, não. Às vezes eu não sou cruel com o homem, né? Com a mulher, mas eu sou cruel com o animal. Eu saio correndo atrás da formiguinha para matar a formiguinha. Isso aí é crueldade também, num grau, né? Diferenciado, mas é. Sabe? Então eu preciso tomar muito cuidado. Esse negócio de julgar os outros é muito complicado, sabe? A gente tem que ajudar as pessoas, não julgar as pessoas. A ausência de amor real, especialmente procedente da genitora, produziu-lhe desvios emocionais em face de o cérebro padecer a escassez de progesterona e serotonina, que lhe alteram a formação saudável, desarmonizando-lhe as sinapses. Pois é. Mas aí, se ele não teve o amor real da mãe ou do pai, ele mereceu. Foi a família que ele mereceu. Então, ele está recebendo. É a reação dele. Sabe? Então, é importante a gente observar aqui alguns aspectos. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, irmã, como é que você lida com o teu pequeno que está em casa? Porque você pode gerar nele um distúrbio. Por quê? Porque ele já nasce com a proposta do distúrbio. Porque tem espíritos aí que reencarnam, os pais às vezes são desarborados e eles vão bem. Eles se viram, eles têm as suas defesas, né? Porque já nascem com mais proteção, com mais condições. Certo? E aí, se por acaso os pais estão assim, nesse aspecto, então que a família, porque a espiritualidade vai sempre utilizar alguém para ser o anteparo disso. Um avô, um tio, um professor, sei, alguém será colocado para ajudar essa pessoa, principalmente essa criança. Então é preciso que você veja, às vezes a criança chega para você, tem um livro chamado Universitários do Além, que é um livro espírita, que é muito interessante, sabe? São dois espíritos que se amam profundamente, só que eles nunca se deram bem juntos, sempre fizeram coisas erradas, até que resolveram nascer pai e filha. Isso foi complicado, porque eles acharam que eles não iam dar certo e tal. E foi. Quando a menina chegou aos 12 anos, ela ficou profundamente apaixonada pelo pai, que era natural, porque eram espíritos amantes mesmo, né, do passado. E aí a menina, desesperada, ela procura todo mundo para ajudá-la. Todo mundo. A mãe não dava o menor papo para ela porque tinha ciúme dela com o pai. O pai foi sempre muito amigo da filha. Ela procurava a direção da escola, ninguém tinha tempo para ela. Procurava uma pessoa mais idônea, o padre, não sei, ela procurou algum religioso. Não, ninguém teve tempo para ela. Ninguém parou para ouvir o problema daquela menina. Aí o pai desencarna. Houve um processo lá, o pai desencarna. E ela fica desesperada e ninguém para conversar com ela. O livro mostra muito isso. Como que nós não temos tempo para ajudar alguém que está em sofrimento? E aí, até que uma hora lá, ela volta para casa desarvorada, muito triste, né? Aí ela acaba sendo atropelada e morre também. Então, quer dizer, olha só, se tivesse alguém que escutasse aquela menina, poderia ajudá-la. Então, hoje, as nossas casas espíritas. Tem que ter essa conversa fraterna, mas não é aquela conversinha assim de, ah, minha filha, você toma passe, sabe? Não, você tem que entrar no problema do outro. Às vezes o problema do outro é mínimo para você, mas é imenso para ele. Isso acontece muito comigo, às vezes depois de uma palestra, vem pessoas me perguntaram coisas, até jovens, né? E é muito simples a resposta, mas para eles é tudo. Tem pessoas que chegam para a gente e perguntam assim. Mas esse negócio de morrer, a gente não vai morrer? Quer dizer, a gente já sabe, já conhece mais ou menos pela espiritualidade como é que funciona, mas para eles isso é muito importante. Então, é preciso que a gente vá até o outro para entender o problema do outro. Não é jogar de qualquer maneira uma informação. Você imagina uma menina de 12 anos, começando a adolescência dela, com um problema dessa natureza, apaixonada pelo pai. Minha gente, isso é muito sério. Aí vem logo aquelas falácias, né? Isso é falta de vergonha, isso aí é preciso de couro, aí isso aí, sabe? Não é por aí. A gente não sabe a história daquele espírito, não sabe. Então, minha gente, o que está no inconsciente, ele é atemporal. Ele não sabe se a menina tem 15, 20, 40 anos, se a menina tem 5, ele não sabe nada disso. Ele sabe do afeto, ele conhece o afeto, ele conhece a necessidade de compensação vibratória com o outro espírito. Então, por isso que o adulto tem que ser consciente, tem que ajudar. Eu estou me alongando um pouquinho nisso, porque eu vejo, eu trabalhei com os adolescentes e muitas vezes chegavam para mim me contando coisas, sabe, que para mim era tranquilo, né? Me faziam perguntas assim, até assustadoras, né? Porque a gente não sabia se eles estavam praticando aquilo, mas faziam as perguntas. A gente tem que orientar como se fôssemos colegas. Uma vez um adolescente, uma pré-adolescente chegou para mim e me perguntou como é que a criança é gerada, como é que começa a geração de uma criança no útero. Aí eu tive que explicar, claro, eu tinha essa liberdade, né? Tive que explicar um pouquinho para não sair dali, para ela não sair dali, ou ele, né, não sair dali naquela ideia errada. E transmitir essa ideia errada na frente e alguém vir rebater e falar de forma cruel para ele, explicar de forma perniciosa, de forma com interesses, né? Então é importante que a gente aprenda a trabalhar com Jesus, minha gente. Trabalhar com Jesus é isso. É amar ao próximo como a si mesmo. É amar uns aos outros como Jesus nos amou. Se a gente não fizer isso, nós não estamos sendo trabalhadores do Cristo. Nós estamos sendo divulgadores do nosso ego, da nossa personalidade. Então, por isso que é importante que a gente estude doutrina espírita, que a gente aprenda com os espíritos o que que eles têm para nos dizer nessas situações. Então, se você tem aí na sua casa um menino ou uma menina, observe se está precisando de você. Deixa eu te perguntar, não fica gerando curiosidade. Deixa eu te perguntar, olha, não estou entendendo isso aqui, você pode me ajudar? Pensemos nisso, minha gente. Nós vamos continuar no nosso próximo áudio. Fique com Jesus.